Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast. Hoje eu tenho uma convidada especial. Eu tenho que dizer que estou realizando um sonho. Femi Sapien, uma das pessoas mais inteligentes do Twitter e misteriosa também, ninguém sabe quem ela é. É uma espécie de tio rico quantitativo. E obrigado por aceitar o convite, por esse tempo. E você é portfólio manager, a gente não vai falar de onde, mas como você se introduziria aí para as pessoas?
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, agradecer os elogios, muito gentil, certo exagero aí, né? Quem dera. Mas eu sou investidora, sou estudante do mercado. Amante do mercado, eu diria, desde 2002, quando eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Na verdade, fora dar aulas, quando eu estava no mestrado e no doutorado, a única coisa que eu fiz na... Quase... Não, teve outra coisa que eu fiz, mas assim, digamos que 95% da minha carreira foi no mercado financeiro. Então, hoje em dia, eu gerencio o risco de fundo, eu administro meu próprio portfólio e assim, eu sou um entusiasta do mercado, né? O mercado bate muito na gente, é uma coisa muito desafiadora, mas quando você gosta, você tem sempre um interesse, uma paixão, eu diria, pelo assunto, e eu me definiria como uma pessoa que gosta muito de mercado e sempre aprendendo.
Eu acho isso que você colocou muito interessante, porque eu acho que esse é um dos motivos que eu me sinto atraído pelo mercado financeiro. Além de pagar bem, é muito desafiador e tem pessoas realmente muito inteligentes, tentando bater a sua carteira todo dia. E é uma coisa que você consegue ver diretamente os impactos das suas decisões, né? Então, se você compra ou vende uma ação hoje ou amanhã, amanhã, quando o seu resultado sair, você vai saber se aquela decisão foi boa ou ruim.
Exato, o mercado financeiro é muito legal por isso, porque na essência ele recompensa a meritocracia pura, né? Você está todo dia ali tendo a sua resposta do seu racional, da sua aposta, do seu modelo, e apesar de haver várias imperfeições no mercado, nos diferentes mercados, nos diferentes ativos, o mercado não mente para você. Quando você faz uma aposta e você erra, o mercado te responde. Quando você faz uma aposta e você acerta, o mercado te responde. Isso é muito recompensador, é muito desafiador, porque todo dia você tem uma batalha, um desafio a enfrentar, mas é muito legal essa resposta que você tem ao que você faz. Então, quem trabalha no mercado não corre o risco de, por exemplo, trabalho no setor público, falou uma coisa que desagradou um político, no dia seguinte você está na rua. Isso não existe no mercado. O mercado recompensa o seu talento e a sua dedicação, às vezes a sorte também, mas é pura meritocracia, né? É uma profissão, digamos assim, bem raiz.
Eu concordo, eu concordo. E como começou sua carreira, especialmente quantitativa, né? Eu acho que muita gente que está, assim, quando eu entrei para o Twitter, uma das coisas que me chamou a atenção é que tinha algumas pessoas que debatiam temas que, no meu entendimento, eram academicamente muito interessantes. E em alto nível, e acho que você é uma dessas pessoas no Twitter. Dá para ver que você realmente domina muito o assunto. Como que começou essa sua jornada pelo mundo quantitativo e aplicar modelo no mercado?
Então, eu comecei, digamos, trading em 2008, digamos, com meu próprio dinheiro mesmo. E eu sempre, eu tenho uma certa facilidade de lidar com ambientes de altíssima volatilidade. Então, em 2008, quando a volatilidade estava muito alta, aquela loucura toda, eu consegui um retorno muito bom ali, eu diria, de março de 2008 até março de 2009. Em março de 2009, a volatilidade começou a cair, os meus trades começaram a dar errado. E isso, eu estava no doutorado, e aí aquela coisa, eu me dividia, mas aí quando os trades começaram a dar errado, eu tinha que fazer teste, tinha que terminar as cadeiras e tal. Mas sempre tive essa abordagem mais estatística, de não tentar entender a história por trás dos ativos, mas sim tentar entender a estatística por trás deles. E nesse período 2009 até 2016, eu lidei mercado americano com sucesso relativamente bom, treinei mercado brasileiro também, pegando aquela época de 2014, que a volatilidade estava gigantesca no começo do declínio da Dilma. E aí também aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos em 2009, aconteceu comigo em 2015. Acabou a volatilidade, eu comecei a perder dinheiro. E aí, mas assim, continuei no trade e tal, e aí eu peguei aquela coisa do day trade, vou fazer day trade de dólar. E você vai fazer day trade de dólar, assim, se existe um demônio no mercado, ele está ali olhando o day trade de dólar, porque você vai fazendo pouco, um contrato, dois contratos, um contrato, você está ganhando dinheiro. Aí um belo dia você vai, faz uma posição maior, ela começa contra você, aí você aumenta aquela confiança, porque você ganhou dinheiro, sei lá, 10 dias seguidos, 20 dias seguidos, não, eu sei o que eu estou fazendo, vai voltar. Tá? E um belo dia eu tomei um stop no mercado de dólar que foi 60% do meu PL. Tipo assim, eu estava tradando mini, não tinha mais limite para tradar mini, aí eu comecei a tradar cheio, teve uma intervenção do Banco Central, o mercado rasgou, perdi 60%. Nesse momento, eu resolvi unir a minha formação de economia e finanças com a minha paixão por trading. E resolvi criar um sistema que me controlasse, para que eu nunca mais fizesse uma estupidez desse tamanho, de confiar em mim e não. E perder 60% do capital num dia. E eu comecei a desenvolver os modelos quantitativos assim. Eu fiz graduação em economia, dois mestrados em economia, mestrado em finanças e doutorado em finanças. Então, assim, ralei bastante no assunto. Mas a vontade de fazer modelos quantitativos veio justamente disso, de querer ter uma performance mais equilibrada. Antes eu ganhava só ou quando a volatilidade estava alta, ou no day trade, que basicamente eu. Na minha experiência, eu acho que foi sorte. Então, os modelos quantitativos, eu queria ter uma coisa mais estruturada para entrar no mercado e saber, digamos, as probabilidades que eu tenho de ganhar e de perder, e também limitar a exposição e a perda.
Eu acho essa história muito boa, porque a minha experiência com modelos e tal surgiu por uma coisa parecida. Realmente, eu acho que é muito interessante, porque o sistema, quando você tem um framework, ele controla os seus impulsos, né? Você não faz nenhuma cagada muito grande, porque seus parâmetros estão ali já pré-definidos, etc. E é uma coisa que você que os parâmetros todos estão definidos antes de você começar o trade, né?
Exatamente.
E isso ajuda muito na disciplina, que eu acho que é onde a maior parte das pessoas perde dinheiro, né?
Sim, a questão da emoção é muito difícil, porque, por exemplo, se a gente pegar o que aconteceu em março do ano passado, na verdade começou a acontecer em fevereiro, no Brasil teve um delay por causa do carnaval, todo dia que caía 5%, no dia, quando fechava o pregão, você dizia, não, não vai cair mais. Eu dizia, todo mundo dizia. Ah, fechou 5, ontem menos 5, hoje mais 5 de perda. Não, não dá. Aí eu tive isso, assim, todas as minhas posições foram encerradas em ações no dia 6 de março. Eu tinha mais de 10, umas 12 posições, talvez, e eram posições quant, estavam dentro do limite do stop loss. No dia 6 de março foram todas, assim, morrendo. O que aconteceu? Eu fiquei extremamente frustrado. Mas eu já tinha todos aqueles parâmetros setados. Assim, eu entro na posição, já calculo os meus stops e tal. Coloco lá. Dependendo do tamanho da posição, eu exponho o stop no broker. Se for uma posição maior, não faz sentido por causa do price discovery. Mas enfim, o stop está sempre na minha cabeça. E quando eu tomei aqueles stops no dia 6 de março, foi sexta-feira, aquela coisa super frustrante. Na verdade, foi uma coisa muito recompensadora no dia 9 de março. Por quê? Porque o dia 9 de março foi o primeiro circuit breaker. E se eu tivesse com aquelas posições, não tivesse um framework, não tivesse um sistema quantitativo, eu não ia estopar. Talvez eu estopasse uma, duas, três, no máximo cinco, mas eu não ia estopar todas. E aí, quando
Sim.
cheguei no dia 9, se eu não tivesse estopado, eu tinha levado ali drawdown de 15%. Então, é isso que é o que eu busco no trading, é isso. Eu acho que é essa ideia de você ir dormir tendo uma ideia do que vai acontecer com você no dia seguinte. Então, não ter, claro que, por exemplo, se eu tivesse calculado o stop que não tivesse sido atingido no dia 6 de março, eu ia tomar o circuit break, e isso acontece. Acontece com todo mundo, nenhum sistema é infalível. Mas circuit break é inevitável. Mas em momentos não tão tensos, eu sempre tenho uma noção mais ou menos do que vai acontecer. Então, às vezes, meus ganhos são limitados. Por exemplo, eu tinha uma posição em local web, que eu entrei por 60 e poucos, quando teve aquela queda ali, e saí R$ 20 depois, não lembro, sei lá, 62, 82. E agora ela está 87 e vai ter desdobramento. E desdobramento é uma coisa que no Brasil é uma ineficiência de mercado, que seja por irracionalidade, seja por price discovery, toda vez que tem desdobramento, a ação sobe 20, 30%. E eu saí antes, porque o meu parâmetro era aquele. Mas o que que acontece?
Sim.
Tudo bem, eu perdi um alto, provavelmente ela pode ir até 100, eu perdi um dinheiro, mas eu tive sempre aquela ideia de que o risco que eu estava correndo, o meu stop, né, em local web, acho que era de 2,5 para 1. Então eu sempre sabia que não tinha aquela chance de eu sair do trade perdendo mais do que eu pude ganhar durante aquele horizonte. Então isso acontece muito. E é bom também porque perder ganhos também ajuda na sua disciplina. Todo sistema tem o seu trade-off. Então, com o sistema quantitativo, dificilmente você vai pegar a alta toda, mas dificilmente também você vai pegar uma queda drástica. Então, você aprende a viver com essas ideias e esses parâmetros.
Muito interessante. E como que você faz backtest das suas estratégias? Você tem uma ferramenta própria ou você usa uma ferramenta de terceiros? Como é que você faz para criar uma estratégia do zero e saber se ela funciona ou não?
Bom, as estratégias, assim, eu fiz tese em Price Discovery, então tem muita estratégia que eu peguei das ideias de Price Discovery ali dos anos 90, quando os caras abriram os dados da NICE, intraday, high frequency, tem muita coisa que eu peguei dali. Tem muita coisa que também vem de análise técnica, né? Porque análise técnica, na verdade, eu pelo menos interpreto como self-fulfilling prophecy, profecia autorrealizável. Então, aquela história da média de 200, todo mundo acredita que o mercado reveste na média de 200, então porque todo mundo acredita, ela acaba revertendo. Então, eu comecei a ter essas ideias baseadas no meu conhecimento de tese e também em alguns estudos de análise técnica. E os primeiros modelos, o backtest, eu fiz na Bloomberg, que ela tem uma ferramenta de backtest razoavelmente legal, que dá para você fazer. À medida que os modelos foram ficando mais complexos, eu tive que importar os dados. Os dados da Bloomberg, mas são dados de preço e volume, basicamente. Primeiro, eu fiz muita programação no MATLAB, que eu já tinha usado no doutorado, e mais recentemente eu estou fazendo no Python, porque ele é muito mais flexível. O MATLAB é meio travado, às vezes demora para fazer as coisas e tal. Então, assim, à medida que você vai se aprofundando mais, você vai precisando de ferramentas mais sofisticadas. Os primeiros modelos eu testava até no Excel, quando era modelo de índice, por exemplo, modelo de moeda, dá para fazer backtest até no Excel. Mas quando é um modelo para o mercado inteiro, um modelo de ações, com 8, 10 sinais e tal, tem que saber programar um pouco para testar. Mas as ideias, basicamente, tem umas ideias fundamentalistas, Na verdade, quando você vem, você percorre o caminho do mercado, você pode até não gostar, mas todo mundo lê os mesmos livros, né? O Graham, o Howard Marks, etc. Então, eu também li. Então, tem algumas ideias que ficam ali, aquele livrinho azul, How to Beat the Market. Mas os meus modelos fundamentalistas não são muito bons e são poucos. E aí, muita coisa de price discovery e bastante coisa também de análise técnica.
É, para as pessoas entenderem, price discovery basicamente é a maneira como o mercado opera para descobrir qual é o preço de equilíbrio ali de um ativo, certo?
Isso. Price Discovery é basicamente o um estudo de como os players se comportam no mercado, dada a liquidez e os preços, né?
Perfeito. E desse processo sai um preço ali que, enfim, que todo mundo concorda que é o preço daquele ativo, certo?
Isso.
Mais ou menos um desvio padrão qualquer ali, né?
Price Discovery, eu acho que um exemplo legal seria o mercado de opções. Você tem uma fórmula lá de precificação de opções, Black and Scholes, que se você tiver um programa razoável, o programa te mostra qual é o preço teórico de Black and Scholes e você tem o preço de tela. Às vezes o preço de tela difere muito do preço do modelo. Por quê? Por causa da liquidez. Porque às vezes tem ali uma liquidez muito grande no strike qualquer, então às vezes tem dia que a opção tá, que o ativo está caindo e a put está caindo também, porque está faltando volume na put. Então, o price discovery é isso. É a relação entre, digamos assim, o fair price e a liquidez. Então, a liquidez afeta muito o price discovery e através desses estudos você consegue detectar várias entradas legais.
Eu vejo muito o seu Instagram, aliás, vamos deixar seu Instagram aqui para as pessoas te seguirem lá. É Femisapien, né? E depois eu vou. P pode falar.
O Instagram é FemSapien, o Twitter é FemSapien_Z.
Então, e depois no, na descrição eu vou colocar lá os links para suas redes sociais, para as pessoas te seguirem. Eu sempre recomendo as pessoas seguirem, porque. É, nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia, tem muita gente muito boa, no Twitter, no Instagram, de trading quantitativo. E no Brasil, praticamente só tem você, né? Então, eu sempre recomendo. Acho que no Brasil também tem surgido aí vários fundos quantitativos. As pessoas estão gostando de ter porque é descorrelacionado, né, tal. E você também tem esses modelos, você usa só para o seu trading proprietário, ou existe alguma maneira das pessoas, enfim, consumirem esses modelos, ou aprenderem, enfim, eu sei que você fez um curso, inclusive.
Isso. Atualmente eu só uso para o meu trading proprietário. Já houve algumas negociações, propostas para eventualmente abrir um fundo, mas na verdade é tudo uma questão de custo de oportunidade. Então, por enquanto não houve nenhuma proposta ainda que valeu o meu custo de oportunidade. Porque, na verdade, o custo de oportunidade é basicamente quanto que eu ganho hoje e o tanto que eu trabalho. Então, eu tenho meu valor de reserva para mudar da minha carteira para um fundo e esse valor não foi atingido. Eu dei o curso muito pela insistência do Léo, né, o Léo Lonato, que day trader
Sim.
de dólar bom para caramba. E foi muito legal, porque o que aconteceu? Foi uma turma pequena, mas foi um pessoal muito interessado. E acaba que eu aprendi muita coisa. Eu tive uns 5 ou 6 alunos muito bons que me passaram coisas, e até hoje a gente conversa. Tem aluno meu que desenvolveu modelo para os Estados Unidos e ganhou bem mais dinheiro que eu ano passado, por exemplo. Tem aluno meu que tem uma base fundamentalista que me deu várias ideias. Então foi uma coisa bem legal. Mas para dar curso também tem curso de oportunidade. E assim, não que eu tenha nada contra as pessoas que fazem curso todo mês ou tem um foco maior nisso, mas assim, o que eu gosto de fazer é realmente trade, é olhar o mercado, entender como o mercado funciona, ou, por exemplo, como hoje não entender como o mercado funciona, mas ainda assim continuar olhando. Então, eu não vou dizer que dar curso é uma coisa que eu adoro fazer, mas eu fiz um, achei bem legal a experiência por causa da turma e tal. Eu não sei, no futuro, de repente, pode ter uma demanda, posso fazer outro. As coisas já mudaram de lá para cá, os modelos, os insights. Assim, depois, 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? Então, é tudo uma questão de conveniência e custo-oportunidade.
Tem alguma coisa similar no nosso estilo, porque eu também vou muito melhor quando a volatilidade está alta do que quando ela está baixa. E isso que acontece com que você contou que aconteceu com você, que hoje acho que deve acontecer menos, é uma coisa que acontece muito comigo. Em março eu tive uma performance absurda. Em percentual, em valor, em que você quiser. E aí, depois, em abril, o mercado começou a melhorar, tal, eu comecei a perder dinheiro, entreguei uma parte aí do que eu ganhei, depois, enfim, fiz várias outras coisas e ok, mas tem alguma coisa aí que é similar. E eu gostaria muito de saber o que que é.
Eu não sei, assim, eu acho engraçado porque tem até essa brincadeira que eu acho que o Faria Lima Elevator faz, que na época de volatilidade alta todo mundo vira buy and holder. E para mim, volatilidade alta é a hora que eu tô assim, tipo hoje de manhã, opção para lá, opção para cá, fecha trade aqui, para mesmo não saber o que tá acontecendo. E eu acho, assim, é uma conjectura que eu tenho, que a volatilidade alta aumenta a irracionalidade dos players. Então, se você consegue se controlar, ou se você tem um método, talvez. Acho que tem uma coisa de personalidade também, que geralmente pessoas que têm. Assim, são mais, eu diria, não frias, mas pessoas mais metódicas, eu acho que têm mais facilidade com isso, de lidar com a volatilidade. E isso, aliado ao fato que nos momentos de volatilidade alta, quase todos os preços ficam muito irracionais, pode ser o um motivo pelo qual a gente tem essa facilidade.
É possível.
Eu tenho dificuldade até hoje de ganhar dinheiro numa pernada de alta tipo 2019. 2019 eu só ganhei dinheiro porque eu estava usando o modelo, porque todo dia eu queria vender short alguma coisa. Todo dia eu queria vender alguma coisa. Todo dia. Assim, e se eu tivesse vendido, eu tinha perdido um monte de dinheiro. Isso aconteceu também em 2017 nos Estados Unidos, que é aquela coisa do contrassenso, né? O Trump foi eleito, a gente achava que, eu achava que ia ser um desastre completo. Tudo que eu queria fazer era vender. Mas toda vez que eu vendia S&P, eu tomo.
Série estopada.
Exatamente. E aí você fica pensando, cara, você tem que racionalizar esse processo e colocar algum método para fazer isso aqui funcionar, porque o seu instinto não corresponde com a realidade. E isso acontece muito no mercado, né? Essa história do Trump é meio emblemática, eu até coloquei no Twitter agora. É aquele filme que antes de você entrar, você sabia como ele ia terminar, mas você entrou, a trama foi totalmente diferente do que você esperava que fosse. E no final das contas, você está terminando do jeito que você achava que ia terminar, mas assim, estar certo na hora errada é estar errado, né?
É path dependent.
Exatamente, exatamente.
É path dependent. No final, aconteceu o que a gente achava que ia acontecer, mas demorou tanto que não valeu a pena e os preços estão em níveis completamente diferentes. Inclusive, o que você acabou de falar foi maravilhoso, porque você acabou de dizer uma coisa do tipo: no caso agora, a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas continua ali e tal. E nos últimos 3 dias aí, né, eu diria até talvez na última semana, né, a gente viu, para falar de um jeito técnico aí, uma quebra de correlação muito importante da curva de juros do dólar com a bolsa, né?
Sim.
A bolsa subiu aí, sei lá, 5%, a curva de juros inclinou. E o dólar subiu 4,20, qualquer coisa assim, e hoje ainda subiu mais. Que está acontecendo? Você acha algum palpite?
Tem sido bem desafiador para mim desde o dia 4 até o dia 30 de dezembro, dia 31, nos Estados Unidos, as coisas estavam mais ou menos bem mapeadas para mim, aquela coisa. Não, quando sai daqui, vai para lá, quando, sei lá, quando sobe o dólar, cai commodity, enfim, quando sobe o yield de cada ações. Mas semana passada, para mim, foi uma semana, eu diria ali, dos 5 dias, 3 foram muito surpreendentes. E hoje eu entrei no terminal de manhã, depois desse final de semana super conturbado. Estava esperando um VIX super alto, um estresse no Nasdaq por conta das ações da Big Tech e qual poderia ser a resposta do governo norte-americano. E aí, no dia, começaram a surgir essas notícias que as empresas estão parando de doar para os dois partidos. Aí, de repente, aparece no site do State Department que o governo Trump acabou e o Trump ia falar e não falou. E a Bitcoin caiu 25% de manhã, estava caindo Bitcoin, estava caindo ouro, prata, subindo os juros americanos, caindo todas as bolsas, mas sem volume. E o DI chegou, qual foi? Acho que foi o DI 29, ele chegou a dar 33 basis points de manhã.
É isso aí,
É
33.
aí eu soquei o DI de manhã, comprei título, porque era a única coisa que eu conseguia encaixar no meu framework que dava para fazer ali com um nível, digamos assim, com um risco controlado. Eu não consegui fazer nenhuma outra coisa. Então eu comprei bastante título de manhã e funcionou, pelo menos até amanhã está funcionando. Mas o mercado está muito difícil. De manhã eu até conjecturei que, quando estava caindo tudo, assim, eu até conjecturei que podia estar acontecendo uma coisa tipo Madoff em 2008, uma fraude, porque foi a última vez que eu lembro de ter visto uma queda brutal de tudo ao mesmo tempo, porque caiu o Bitcoin 25%, caiu o ouro, caiu o prata, etc. Mas aí, depois das 2 da tarde, o mercado começou a encaixar mais. O VIX subiu, o VIX do Nasdaq subiu, as bolsas começaram a cair mais, inclusive o Nasdaq agora está caindo quase 1,5%. Começou a se mostrar que ainda o foco de todas as atenções está no Trump. O que vai acontecer com o Trump? Porque a cada, sei lá, hora aparece uma história diferente de que todos os 50 estados estão ameaçando revolta e que ele poderia ter renunciado e que ele está perdendo muita receita, inclusive campo de golfe, etc. Então, por outro lado, o VIX não explodiu porque a posse do novo presidente americano é tradicionalmente um redutor enorme de volatilidade. Então, eu acho que se fosse em um outro momento isso, esse VIX estava muito acima de 30. Mas como segunda-feira, fatalmente, a gente espera que segunda-feira isso tenha uma resolução, tem aquela força, digamos, histórica que está puxando o VIX para baixo. E tem essa turbulência de curto prazo que está puxando o VIX para cima. Eu não estou entendendo muito bem, mas o VIX é um parâmetro que eu estou olhando agora. Por quê? Porque ao longo do governo Trump, ele chegou a estar, em 2008, acho que ele bateu 10 ou 9, uma coisa assim. 12, com certeza, eu sei que bateu. E agora o VIX está quase 25, 23, 24. Então, apesar das bolsas estarem muito esticadas, e eu acho que depois da posse do Biden vai ter um realizando fato. Se você pensar que depois da posse do Biden muitas incertezas serão dissipadas, esse VIX tem que cair. E se esse VIX cair, as bolsas vão andar mais. E isso tudo é um enigma que eu ainda estou tentando descobrir. Por exemplo, onde é que como é que elas vão andar? Será que vai ter uma rotação? Será que o Biden vai entrar com um pacote de infra? Isso de repente vai começar a puxar o Russell 2000 e vai ter uma rotação do Nasdaq, ou será que não? Por outro lado, o que as Big Tech fizeram no final de semana foi bastante agressivo, então, e aí eles fazem isso no final de semana e na segunda-feira anunciam que não vão doar mais para nenhum dos dois partidos. É basicamente quer dizer, eu quero que vocês briguem com a gente. E tem todas essas questões. No Brasil, tá muito esticado também, mas aqui eu vejo algumas ações ainda aqui que dá para entrar, mas tem o problema do fiscal, que cada dia fica pior, e como você falou bem aí, o quebra total de correlações semana passada, bolsa, juros e dólares. Sempre que isso acontece, os ativos de risco tendem a sofrer mais. Mas eu não sei te dizer. Eu estou pensando muito e as minhas visões estão mudando muito rapidamente. Não tenho muitas certezas sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer.
Pois é, eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos 4 dias, incluindo hoje, porque, como você mesma falou, da semana passada, dos 5 dias, 3 dias foram muito enigmáticos, e hoje foi, de alguma forma, enigmático também, porque a bolsa no Brasil parece estar muito sustentada em relação aos outros ativos brasileiros. Isso me deixa um pouco desconfortável,
Sim,
né?
isso semana passada me incomodou muito.
E assim, quando historicamente, quando isso acontece, quem faz o catch-up é a bolsa para
Sim.
baixo, né? E não os outros ativos, né? Os outros ativos estão certos, a bolsa que parece estar errada. É muito curioso. Mas um efeito, talvez, do VIX, uma coisa que eu tenho pensado também, não tenho uma resposta, é que a gente viu ao longo de 2020 muita gente passando a operar opções, tanto no Brasil quanto nos Estados
Sim.
Unidos, né? Trade de opção é alavancagem da alavancagem, né? Tipo, Robin Hood te dá US$ 2.000 de alavancagem, você vai lá e compra em opções.
Ou às vezes pior, você vende opções.
Também pode ser, pode ser. Você não acha que um pouco dessa demanda, talvez, de pessoa física por opções, tem, de certa forma, mantido a volatilidade acima dos patamares que a gente costumava ver antes?
Essa é uma boa conjectura. Confesso que da semana passada para cá não pensei nisso. Tinha pensado nisso no final do ano, quando muita gente falou nessa coisa das opções, e estava muito claro também, você abria a tela, você via volumes de opções distorcidos em todo canto. Na semana passada realmente não pensei nisso, mas é um bom ponto, porque com maior volume de opções e alavancagem, você realmente mantém o VIX no patamar mais alto. Pode ser que ele fique assim nesse patamar. Isso é uma coisa que pode acontecer, sim, é verdade. Interessante essa ideia.
E na verdade, olhar o VIX, que é uma coisa que você está basicamente resumindo seu raciocínio a respeito do mercado com base no nível do VIX. E uma coisa que as pessoas talvez não saibam, você com certeza sabe, é que muitas das estratégias quantitativas, risk parity, CTAs, etc., tem assim parâmetros muito importantes para o VIX, né? Quando o VIX cai, por exemplo, abaixo de 20 ali e tal, geralmente a gente vê compra desses algoritmos aí comprando ações, e por isso que quando o VIX cai, a gente pode esperar que a bolsa suba
Isso.
mais, né?
Na verdade, assim, eu falo VIX para facilitar, porque o framework de decisão não é só o VIX, mas eu acho que ele resume bem isso que você falou, é muito importante. Tem muitas estratégias que o gatilho é o VIX. Tem muitos limites também de exposição e risco que, ou direto ou indiretamente, o gatilho é o VIX. Então, existem esses níveis importantes. 20 é um nível muito importante para o VIX. Então, isso que você falou até me fez lembrar que esse padrão do VIX abaixo de 20, aliás, até abaixo de 15, é uma coisa bem peculiar de depois de 2008. Antes você tinha um VIX mais alto na média. E de repente, pode ser uma, digamos, bem correlacionado com esse volume de trading, que eu acho que, digamos, 2008 deu uma limpada muito grande nesse pool de gente que alavanca, tenta opções e tal. E à medida que o tempo foi passando e o mercado foi subindo e subindo e subindo, de repente essas pessoas voltam com um apetite semelhante ao que elas tinham antes de 2008. E isso pode realmente manter ele mais alto. Isso é bem interessante. O VIX assim, é um resumo do mercado. Infelizmente, para o Brasil, você não tem VIX, né? Eu uso volatilidade do EWZ, mas no Brasil, uma coisa que eu acho que é bem importante é essa correlação entre os três grandes mercados: juros, dólar e ações. E porque o mercado de ações é o menor mercado, ele sempre vai ajustar de acordo com os outros dois. E você está vendo a volatilidade do dólar? Eu peguei um gráfico do dólar intraday hoje, ele fez coisas assim absurdas. Tem tipo, queda de 20 pontos em um tick, que tipo, pegou um contrato, dois, e depois ele foi de 5,52 para 5,47, depois voltou quase tudo. E assim, é bem, bem volátil. Olhando o DI também, que eu acho que, eu não sei se as pessoas têm muito costume de olhar o DI, mas é bem importante olhar o DI. E o que o DI fez hoje foi brutal. Foi brutal.
É, eu concordo. Foi até, tá muito, muito, muito difícil operar essas coisas e tá muito difícil administrar a posição que você já tem nessas coisas. Que, por exemplo, é o meu caso. Eu já tenho posição, no dólar, já tenho posição na inclinação da curva de juros e tá muito difícil decidir o que fazer. Será que eu faço um hedge disso? Será que eu não faço? É, porque a volatilidade está absurda. Se você piscar um momento, o negócio já está em outro patamar, né? Mas essa questão da volatilidade do VIX e de 2008 para cá, de 2008 para cá, os bancos centrais venderam uma put aí para o mercado, né? Porque toda vez que o mercado caiu, os bancos centrais fizeram alguma coisa magicamente para impedir que
Sim.
caísse, né? Isso aconteceu em 2018, ali no final de 2018, quando o Powell começou a falar em subjuros, tal. Aí a bolsa caiu, o S&P caiu, sei lá, 20%. E aí na reunião de janeiro ele já mudou de ideia. Agora em 2020, né? Ele já estava fazendo ali um ciclo de ajuste, tal. No meio da confusão toda lá, ele colocou os juros em zero e deu mais fôlego para o mercado. Essa dinâmica, ela atrapalha muito, né? Assim, o mercado, ele não consegue fazer o que ele deveria fazer, que é precificar que as coisas realmente são mais, arriscadas ou que estão um pouco piores do que eram antes. Isso atrapalha os
Ah, atrapalha
modelos
muito,
também.
porque 2020 foi a recuperação mais rápida da história, foi uma recuperação alimentada por bancos centrais. Não tem modelo que capture isso. Se você pegar um modelo histórico, ele não vai capturar, porque nunca aconteceu. Se você pegar um modelo paramétrico com base em informações de mercado, você não vai captar, porque o Powell não dá informações do mercado, nem o Powell, nem nenhum outro banco central. À medida que a crise o ano passado foi ficando mais séria, assim, era intuitivo que os bancos centrais tinham que agir, mas o problema é que os bancos centrais, como você falou, eles vêm agindo desde 2008. Então, assim, eu acho que o que é absurdo no contexto não é o que os bancos centrais fizeram em 2020. Talvez o que eles fizeram em 2020 deveria ter sido feito de qualquer forma, porque foi uma crise exógena, mas o fato de que 2020 é a ponta de um iceberg, que eles estão alimentando o mercado desde 2008, torna o negócio muito irracional. E, inclusive, eu conheço gente que perdeu muito dinheiro por causa disso, porque tentava pensar o mercado sem bancos centrais. E é totalmente impossível você pensar o mercado sem bancos centrais, e até, digamos assim, discordar. Você pode até discordar fundamentalmente, filosoficamente, do que eles estão falando, mas não adianta nada. E eu vejo muita gente que às vezes perde dinheiro por isso, porque simplesmente não concorda com o que o Banco Central está fazendo. Não interessa. É o que o Banco Central está fazendo que vai ditar como o mercado responde. Mas isso é muito difícil, porque os parâmetros não capturam. E Enquanto isso vai aumentando, vai ficando mais absurdo. É, a gente sabe que é absurdo, mas você não sabe quando que isso vai acabar, como que isso vai acabar. E dificulta, sim, dificulta para qualquer tipo de. Eu acho que para qualquer tipo de trader fica muito mais difícil.
E realmente tem umas coisas no mercado que é muito claro que, sei lá, daqui a 5 ou 10 anos, não sei quando que isso aí vai explodir, mas vai ter muita gente que vai falar, pô, isso aí era óbvio, tal, não sei o quê, porque realmente você olha para algumas empresas, tal, tem múltiplos que parecem muito difíceis de serem justificados, mesmo com a empresa crescendo, mesmo com, enfim, você teria que colocar ali na conta coisas realmente muito infatíveis
Acho
para
que
fazer
Tesla é um
sentido.
bom exemplo.
Hoje,
Tesla,
inclusive.
para justificar os múltiplos de hoje, ela tem que ter capacidade de produção infinita. Mas...
Ela
Exato.
teria que
Não,
ser um
e ter
monopólio, né?
fábricas que fazem carros 2 dias. Não tem fisicamente, num médio prazo, como justificar os múltiplos de Tesla. E não é a única. Você.
Não é a única. Eu acho que esse é um caso. E tem, sei lá, Nikola, que não tem
Sim.
nenhum modelo funcional ainda, e está valendo, sei lá, 10 bi de dólar, alguma coisa assim. E que já demonstrou, já ficou meio que demonstrado que era uma fraude desde o começo a empresa, mas continua valendo 10 bi. É meio absurdo o que está acontecendo, e realmente. Mesmo no Brasil, tem umas empresas aí que parecem muito estranhas, os múltiplos e tal, mas por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil vender esses casos que todo mundo sabe que estão errados, e esperar?
Bom, a minha experiência é o seguinte: a venda ela é contraintuitiva, do ponto de vista de assimetria de risco. A assimetria de risco da venda é pior do que a da compra, porque ela só pode ir até zero. Dito isso, eu, por exemplo, eu tenho viés vendedor. Acho que a posição crítica e tal, você tem um viés vendedor. Mas eu acho que, por exemplo, quando você tem essa coisa de você faz um short, que eu diria que é tipo meio ativista. Você estuda a empresa, me corrija se eu estiver errado, e daí você forma o seu racional sobre a empresa para fazer o short. Mas aí o que
Não, é
acontece?
isso
Às
aí.
vezes essa empresa está no meio de um setor que o setor em si não é tão problemático quanto a empresa. E aí, às vezes, a empresa até é uma empresa larga, é uma empresa pior do que as outras, mas quando o setor dispara, ela dispara também. Então, isso dificulta, e até em termos de parâmetros, mesmo em parâmetros quantitativos, porque você tem um modelo que olha o setor também. Quando você olha um setor e tem uma empresa ali que é ruinzinha, mas o setor está todo subindo, fatalmente você vai receber um sinal nessa empresa, porque quando o rally fica muito forte, o entusiasmo é muito grande, sobe tudo. Então, eu acho que são dois componentes que eu acho bem importantes: a assimetria de retorno e essa coisa de, digamos assim, o comportamento de manada dentro de um setor ou de um país, de um agrupamento macro específico. Tipo, existem várias empresas na bolsa que eu acho que não valem o preço que ela está em tela hoje. Mas se você pegar a Bolsa Brasileira de novembro para cá, subiu tudo. Então, assim, para fazer o short, você tem que ter uma convicção grande, tem que estudar bastante o position sizing para você aguentar o short. E realmente, o short quant, ele é mais fácil porque bateu ali no stop loss, você saiu, acabou, esqueceu. Mas o short fundamentalista, ele exige uma dose extra de convicção e de detalhe no seu estudo ali, para você estar confiante que você está vendendo a empresa certa.
Não, de fato isso é um problema mesmo. Tem que ter uma convicção absurda, especialmente quando o mercado está animado nesses períodos aí. Porque realmente as coisas todas sobem, algumas mais, outras menos, mas no fim tudo acaba subindo. E muitas vezes, né, a empresa sobe também por questões, por exemplo, como você citou, fluxo para aquele setor, né, via às vezes
Exato.
ETFs, né, isso é muito complexo e está ficando cada vez mais complexo, porque a indústria de ETFs é muito prolífica, né? Eles conseguem criar ETFs variados de setores e de smart beta e um monte de outras coisas, e isso acaba trazendo fluxo para empresas que você não deveria esperar do ponto de vista fundamentalista e mesmo na questão quantitativa, você consegue perceber, mas antecipar está cada
Sim,
vez mais
sim.
difícil,
E
né?
no Brasil, eu acho que tem um problema adicional que é o seguinte: o mercado brasileiro é muito incompleto. Então, por exemplo, se eu aplico um modelo meu no mercado americano e ele detecta um setor, tem ali 200 empresas no setor para eu escolher. Então, assim, aqui, por exemplo, semana passada, não, acho que foi na última semana de 2018, teve um sinal em petróleo. E aí eu comprei RIG, RIG. E na Petrobras eu não comprei porque eu já tinha. Mas assim, para escolher nos Estados Unidos, eu escolhi essa, RG, e ela subiu bastante, subiu uns 25%. Se eu fosse me limitar ao mercado brasileiro, eu tinha duas empresas, basicamente, porque Petróleo Manguinhos não é uma empresa. Eu tinha Prio e Petrobras. Petrobras existe uma influência enorme do Estado. Então, assim, o petróleo pode rasgar 20%, e por algum motivo Petrobras está. Pode até cair, isso
Pode
já
até
aconteceu
cair.
várias vezes. Então, por exemplo,
Não, inclusive chegou a cair
exatamente.
30%, né? Não sei se você vai se recordar. Então, e esse risco existe novamente, né?
Existe,
Para as
existe. E
pessoas.
agora, acho que hoje isso ficou bem pronunciado, com várias pessoas até comentando no Twitter e tal, que tem um descasamento entre o preço dos derivativos aqui, dos derivados de petróleo aqui e no resto do mundo. Quer dizer, e aí você pensa, pô, o que é que está acontecendo com a Petrobras? A gente sabe, mas o cara, enfim. E aí tem Prio. Prio hoje, não sei se vai ter desdobramentos, teve short squeeze e tal, mas ela subiu bastante. E o que aconteceu com a Petrobras? Nada. E assim, aí você pega um modelo e tem um sinal em tech. O que que tem de tech no Brasil? Local web? Não, assim, sinceramente, para mim no Brasil não tem tech. Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma empresa fantástica, o chip agora e tal. Mas Magazine Luiza não é Amazon. Magazine Luiza não é Mercado Livre. Tipo, hoje eu tenho uma conta na Amazon, eu assino o Washington Post pela Amazon. Eu quero pagar uma VPN. Às vezes eu estou no Brasil, uso meu cartão dos Estados Unidos, eles não aceitam. Agora, vários softwares estão te dando pagamento via Amazon. E, tipo assim, você não ouviu quase ninguém falar que existe um Amazon Payments. Mas existe um Amazon Payments. Então, no Brasil não tem isso, não tem tech. Assim, e eu falo porque, principalmente em 2020, que eu, por causa da pandemia, eu fiquei o ano todo no Brasil, eu tive que comprar muita coisa. E nos Estados Unidos eu vivia basicamente de Amazon. Até roupa, sapato eu comprava na Amazon. E aí você compra alguma coisa aqui, mesmo nas melhores lojas, nas melhores empresas online, é um negócio absurdo.
É um
Para começar, que
perrengue, é
eles,
um
assim,
perrengue.
prazo, eles te dão um prazo totalmente errado. Às vezes até chega antes. Mas eles te dão 15 dias, aí no dia seguinte aparece na sua porta. Ou seja, em termos de planejamento, é uma loucura. Você entra com o cartão para pagar. Dá um erro, aí depois, às vezes você liga para o administrador, não tem problema nenhum, mas ele não aceita mais aquele cartão. Sem falar que, tipo assim, às vezes você esquece o endereço, corrigir, você tem que cancelar a ordem, e você não cancela a ordem no app, você tem que ligar para a empresa e você liga, cancela a ordem, tem que colocar tudo de novo. Nada disso acontece na Amazon. Então, eu não consigo pensar numa empresa tech no Brasil. O pessoal até brinca que tech é veg. Que é uma empresa que cresce muito, tá? Uma indústria, um do setor industrial interessante, mas Pensa assim, todo esse rally do Nasdaq que fez 40% ano passado, cadê isso no Brasil? Não tem. Então, no Brasil, o que você tem? Você tem muito banco, você tem muita construtora, é impressionante o quanto de construtor, e tem muito varejo. Aí você pega o setor de papel e celulose, tem três ações. Você pega o setor de químicos, tem três ações. Você pega. Aí tem um setor que também só existe no Brasil, assim, com proeminência, que é locadora de veículos. Isso é um setor que só existe aqui. Assim, considerado um setor. Em qualquer outro lugar no mundo, vai ser um subconjunto de travel, um subconjunto de, sei lá, de consumo e tal. É, mesmo com Uber, Lyft, etc., não existe essa coisa, locadora de automóveis. Então, o mercado brasileiro é muito incompleto. E aí, às vezes, assim, sei lá, tem um. É, existe uma perspectiva boa para o setor bancário, aí começa a subir B3, começa a subir Cielo, começa a subir essas coisas que não tem uma correlação exata, mas como falta ação para você vai investindo em qualquer coisa que parece bom. Então,
Sim.
isso. E.
É, não, realmente é interessante essa consideração. Inclusive, tem empresas que só tinha uma no setor, por exemplo, Raia, né? É, que sempre teve um prêmio absurdo, porque simplesmente só tinha essa empresa, então todo mundo que queria ter essa exposição a esse setor tinha que
Sim.
comprar essa empresa, né? E você opera mais ações ou você opera outras? Você falou que fez uma posição agora nos juros, tal. Isso é também resultado do seu modelo ou são modelos diferentes? O que eu estou perguntando é mais assim, você tem um framework único para todos os ativos ou cada
Não,
ativo
na
tem um
verdade,
modelo
eu tenho
diferente?
um master model, que é um modelo mais macro, que me aponta, assim, de forma aproximada, quais são as classes de ativos que podem ser mais interessantes em termos de risco-retorno a cada período. Então, esse período pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, que você reavalia. Então, em 2018, por exemplo. Todo não, mas assim, eu diria que 70% do meu retorno veio de uma posição longa em dólar e de trade em juros, muito pouco de ações. Já em 2009, acho que 85% do meu retorno veio de ações. Então, eu tenho esse modelo mais macro para detectar as classes de ativos que são mais interessantes em termos de risco-retorno. E aí, desse modelo, detectando essas classes de ativo, tem outros modelos para de detectar as entradas, as oportunidades e tal. Então, agora em 2021, por exemplo, eu entrei com uma visão macro dada desse modelo que no mercado de ações seria uma coisa mais stock picking, long short, sem muito crescimento assim generalizado e que teria bastante oportunidades no mercado de moedas. E agora já estou reavaliando porque na verdade está se configurando agora. Teve uma coisa que mudou muito o cenário que não era prevista que foi o Senado Democrata. Que mudou um pouco essa configuração e a gente não viu semana passada, que era onde a gente estava esperando, mas está vendo essa semana o efeito nos juros norte-americanos. Então, eu estou fazendo uma reavaliação e o mercado de juros agora parece muito, muito interessante. Mas, assim, eu opero qualquer coisa e tento achar assim, as melhores razões de risco-retorno. Semana passada eu comprei, dei 27, não comprei o 31, infelizmente. Desfiz ele hoje de manhã e dei, ou seja, comprei títulos, dei hoje de manhã também. Foi basicamente o único trade significativo que eu fiz no ano. Porque em todas as outras classes, como eu não estou entendendo, os modelos não estão conseguindo captar sinais assertivos. Não vi oportunidades boas. Assim, o que acho que é importante dizer isso também, porque ser quant não significa nem que você vai pegar tudo, nem que você vai acertar sempre. Por exemplo, hoje teve Prio, teve Local Web, teve. Qual foi a outra? Bid subiu 5%, mas teve outra que subiu 10%. Cash 3, que eu nem sei o que é. Três ações subiram mais de 10%, o modelo não detectou. Isso acontece várias vezes, assim. Existem períodos que o modelo detecta quase tudo. Você vê ela no modelo mais cedo, mais tarde ela sobe. Mas hoje, por exemplo, não peguei nenhum. E assim, isso para mim é um indicativo, às vezes, de que o modelo precisa ser ajustado, mas nesse começo de 2021, eu acho que é um indicativo de que, digamos assim, as correlações não estão nos lugares corretos ainda.
É, eu acho que eu tenho exatamente a mesma avaliação, que as correlações é que estão erradas, não o resultado do modelo necessariamente. É, o que também já é um sinal, né? É, quando um modelo que funciona com uma certa, probabilidade, né, para de funcionar por um período longo o suficiente, isso
Exato.
também quer dizer alguma coisa, né? É... E eu suspeito que não seja que o modelo esteja errado, que seja mais uma coisa de que a gente está vendo alguma coisa idiossincrática no mercado que está provocando essa quebra de correlações, mas que eventualmente as coisas vão fazer um catch-up. É, essa é a minha ideia,
Eu
mas
acho que a minha visão é
pode ser
bem
que.
essa também. Por isso que eu evitei entrar em trades de ações e evitei também dólar. Sim, dólar eu tinha até a visão certa, o modelo tinha a posição certa, mas não entrei, porque assim, é a questão mesmo do risco. Às vezes você tem a visão certa, mas a incerteza ali, digamos, o intervalo de confiança, o número de desvios padrão que você vai ter que aceitar para fazer aquela posição não é o suficiente. Então, na verdade, assim, o que aconteceu no meu framework é que em relação ao retorno que o mercado deu, não o retorno, mas digamos assim, as variações que o mercado teve da semana passada para cá, eu fiquei com uma exposição relativamente baixa, justamente por isso.
Bom,
Sim.
talvez seja uma sorte sua ter uma posição relativamente baixa nesse período que está muito difícil. E você opera
Não, opera
bastante
opções.
opções
Opera
também,
opções
né?
porque é aquela coisa. Operar opção nos Estados Unidos é operar black and scholes, basicamente. Eu não sei que você vai operar opção de microcap, mas em geral.
É, no Brasil nem dá para operar opção de microcap porque
Não, às vezes
não existe
aparece, né?
essa
Tem aquela
opção.
empresa ali que nunca tradeou opção na vida e aparece 10 mil. Enfim, mas no Brasil, mesmo as big caps, eu diria até Petri Vale, você encontra muita ineficiência no mercado de opções. Hoje eu vendi uma vol de Vale que eu acho que não vale. Eu rolei uma opção. A que eu recomprei estava quase com vol zero. Por quê? Porque ela não tinha liquidez. Então, o preço que eu coloquei ali entrou no book e passou. Ela passou com, cara, muito pouca volatilidade. E vendi uma com bastante volatilidade. Ou seja, isso foi puramente efeito de liquidez. E aí existe. E assim, eu até falei no começo que vender opção é mais perigoso, mas vender opção é perigoso porque assim, é uma alavancagem que você não sabe onde ela para. Mas eu gosto de vender opção, comprar opção. Eu até já tive retornos muito
Eu
bons
também.
comprando opções, mas no geral, a cada 10 opções que eu compro, uma dá retorno e 9 vão para zero. E vender opção no Brasil é uma coisa que, pelo menos de 2019 para cá, tem funcionado bastante bem, porque a gente vê aí isso
É
em Vale,
verdade.
Petro. Tem dia que tem o volume de opções está 5 vezes o volume de ações e aparecem distorções de liquidez e outros tipos de situação impressionantes.
Eu concordo com você. Eu acho que o ano passado, inclusive, os meus melhores trades foram vendendo opção, porque tem umas distorções grandes e eu acho que essas distorções são, de certa forma, provocadas, né, pelo próprio sistema de incentivo da B3, que é os market makers ficam dando preço aí nas opções, mas o robô é muito. Avesso ao risco, né? Então, à medida que ele vai vendendo opção, ele vai aumentando a volatilidade até achar um equilíbrio ali que ninguém
Sim.
mais quer fazer nada, né? E a verdade é que essa versão a risco muito grande dos robôs e o fato de existirem poucos market makers, né, faz com que tenha distorções muito grandes em volatilidade e vale a pena vender opção, tem que ter um sistema de risco muito bem parametrizado para não quebrar, mas é uma fonte de retorno importante, especialmente para quem quer fazer esse tipo de coisa coberto, né? Que também é uma opção aí, não é a melhor necessariamente, né? Mas para o investidor brasileiro que aprendeu agora a comprar ações, talvez vender umas calls, um pouco da posição, etc., seja melhor do que manter a ação
Sim, eu acho
long
sim.
only
Na
só,
verdade,
né?
eu não tenho, assim, tem várias coisas que eu tenho receio de falar, com medo de influenciar as pessoas e tomarem risco demais. Mas, na verdade, vender a opção é uma coisa que já é muito limitada porque as margens são muito altas. Então, assim, não dá para você vender muita opção aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil, as margens são muito mais baixas. Mas não dá para você vender muita opção aqui se você não tiver margem. Então, isso de certa forma é bom, porque eu acho que o mercado não está maduro o suficiente, porque limita a exposição de pessoas menos experientes que vão ali no retorno fácil. Entendeu? Ah, vou vender isso aqui por 5, daqui a um mês eu vou valer, sei lá, 0,2, 0,3, até mesmo zero. Então, isso é legal. E eu acho que é bom começar assim, vendendo opções em cima de uma posição de ação que você tem. Por quê? Porque no final das contas, o pior dos casos, se der tudo errado, você tem que se desfazer daquela posição de ação que você tem. Então, não tem
Exatamente.
aquela coisa traumática de se você toma um stop numa posição de opções, você tem que vender uma garantia e tal, um título, uma coisa assim, ou acaba saindo uma grana da sua conta que você não estava prevendo. Então, é legal isso porque é meio que um aprendizado, e você vai também vendo como é que o preço da opção evolui em relação ao preço da ação. E se você está estudando sério, você vai ver também comparar isso com o que efetivamente está acontecendo, com o que deveria acontecer baseado no modelo de precificação de opções. E eu acho que é bem legal isso. Bem legal. Comprar a opção, eu acho que é um esporte, digamos, menos perigoso, mas eu acho que no Brasil, não só no Brasil, isso está acontecendo nos Estados Unidos também, está tendo um pouco de desinformação. As pessoas acham que isso é meio que loteria. Tipo, eu vou comprar uma opção de Tesla e daqui a 10 dias ela vai estar 20 vezes o que ela está hoje. E tem muita. Assim, a gente viu no Brasil, isso foi bem evidente no Twitter, muita gente que perdeu dinheiro comprando opção fora do dinheiro. E.
Sim. Eu acho que as pessoas não fazem
Exato.
muito a conta do break-even, né? De quanto a ação tem que subir para aquela opção que ele está comprando baratinho terminar dentro do dinheiro e ele ainda ganhar alguma coisa, né? Eu acho que isso as pessoas não fazem e é um problema, para elas principalmente, mas eu acho que também é um problema para o mercado porque cria distorções que, embora a gente possa aproveitar em alguns casos, o mercado se torna naturalmente menos eficiente porque o risco está mal precificado. E por questões como você citou, de margem, liquidez e etc., nem sempre é possível explorar aquela oportunidade, ainda que você
Sim,
consiga enxergar ela, né?
isso de certa forma eu acho que ainda é bom no Brasil, porque se você pudesse vender a opção do mesmo jeito que você compra a opção aqui, tinha muita gente quebrada. E assim, opção, não dá
Tinha.
para, não existe atalho para operar opção. Se você não estudou Black & Scholes, você não pode operar opção. Esquece isso. Qualquer coisa que você está fazendo com opção, se você não estudou o modelo, é pura sorte. E assim, tem muita gente que não quer estudar o modelo. Então, porque é um modelo complexo, é uma coisa que exige um nível de matemática e tal maior, que na verdade, não desprezando o modelo fundamentalista, mas os modelos fundamentalistas, em termos instrumentos, ferramental matemáticos, eles são muito mais simples, eles são basicamente modelos de contabilidade. E assim, muitos funcionam muito bem, mas opção não tem esse atalho, você tem que estudar o modelo. E muita gente quer operar opção sem estudar o modelo. Eu fico super feliz, eu já estava conversando com um aluno, eu estava falando de opção de Embraer, que eu vendi e tal. Ah, e quanto é que estava o Vega da opção? É legal você ver uma pessoa que entende o que está acontecendo.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É legal falar com. É legal quando você vê que as pessoas estão
Sim.
evoluindo também, né? Acho que isso é importante, e que elas estão interessadas em realmente usar o ferramental da maneira certa, né? Mas a gente está chegando ao fim aqui desse maravilhoso episódio. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, dizer que vai estar disponível em todas as plataformas, que eu vou deixar seus links aí para as pessoas te seguirem. E te pedir aí um recado final, suas considerações finais para as
Bom, eu
pessoas
queria
que
agradecer a
estão
oportunidade,
ouvindo aí.
papo super legal, fluiu super rápido, agora que eu fui olhar que tem mais de 1 hora. E o meu conselho para o mercado, para quem está no mercado, é o seguinte: estuda. Sempre vai ter oportunidade. Não é porque você perdeu todas as ações que subiram 10% hoje que você está perdido no mercado. O tempo que você está estudando não é perdido. Enquanto mais você estuda, mais oportunidades você vai encontrar. Então, nunca deixe de estudar para correr e ficar no mercado fazendo trade a esmo, porque isso não, no longo prazo, no longo prazo não funciona.
Não dá
No
certo.
longo prazo, todo o tempo que você está estudando é um tempo que vai te dar retorno no futuro.
É isso aí. Muito obrigado.
Tá bom?